Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marungues. Está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua estação do conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Em preparação para o clássico, Levir testa mais uma vez o 3-5-2 no Atlético. No Cruzeiro, Marcelo Oliveira admite usar time B no domingo. E no América, Tchô prevê dificuldades contra o Bragantino, mas quer o Coelhão de volta à liderança da segundona. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta sexta-feira, 9 de maio, que está só começando. Fique ligado. Muito bem, ao meio-dia 21 a gente começa o programa de hoje destacando o Atlético, que segue aí se preparando para o clássico, super clássico de domingo, lá no Independência. As informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
O Atlético treinou em dois períodos ontem na cidade do Galo. O técnico Levir Cup comandou um treino tático e os titulares venceram os reservas por 2-1. Quem entrou em campo na equipe principal foi Vitor Otamendi, Hever e Leonardo Silva, Alex Silva, Josué, depois Leandro Donizete, Pierre, Diego Tardelli e Emerson Conceição. No ataque, Fernandinho e André. Dessa forma, mais uma vez, o treinador optou pelo 3-5-2, o que deve ser usado na prática na partida de domingo contra o Cruzeiro. A preocupação ao final do treinamento foi o zagueiro Hever, que recebeu uma pancada e acabou saindo mancando de campo. Ainda não há informações se o zagueiro vai ou não para a partida. E quem comenta esse esquema com três zagueiros é Otamendi. É,
não, é, na Colômbia o time também é o mesmo, jogar com três zagueiros. É uma possibilidade, o treinador é que decide. Não estamos aqui para ajudar. Nós queremos jogar dessa forma, tratar de fazer o melhor e não sofrer gol, porque a defesa é muito boa.
O zagueiro já se prepara para a sua despedida com a camisa alvinegra, já que após a Copa do Mundo, o jogador deve se apresentar ao Valência da Espanha, clube da qual pertence. E o zagueiro diz que antes de sair, quer vencer um clássico contra o maior rival.
Sim, eu gostaria de ir embora, de ganhar um clássico, fazer um bom jogo, primeiro, acho que é importante, é uma boa possibilidade para crescer, acho que ainda não estamos bem nas partidas, acho que tem que melhorar bastante.
Jô, Ronaldinho, Marcos Rocha e Guilherme seguem em tratamento e não entram em campo no domingo. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia e 23. Pois é, não há tempo para descanso. Mal jogou contra o Bahia pela Copa do Brasil. O América já pensa no Bragantino, próximo adversário da Série B do Brasileiro. Um dos mais exigidos, o Amador Tchô, prevê dificuldades no confronto lá em Bragança Paulista, neste sábado, às 9 da noite.
É uma equipe difícil, né, de ser batida em casa, joga no tradicional sempre 3-5-2, né, o campo lá é pequeno, então dificulta as ações dos adversários. O Moacir já passou pra gente aí hoje, né, um pouco do Bragantino, e a gente espera até amanhã pegar os pontos fortes deles, né, e saber onde a gente pode usar ao nosso favor e fazer mais uma vez uma grande partida.
Pois é, e a missão americana já está definida, viu? É vencer bem para voltar à liderança. Isso porque o Joinville, que ganhou os 3 pontos referentes ao confronto contra a Portuguesa no tribunal, né, isso aconteceu ontem, agora ele é o primeiro colocado com 100% de aproveitamento. Por isso, o Coelho precisa vencer o jogo de amanhã se quiser voltar à liderança da segundona. Amanhã, então, sábado, 9 horas da noite, lá em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi, tem Bragantino e América. O Coelhão rumo à Série A, de volta à elite do futebol brasileiro. Agora meio-dia e 25. Chegando agora as informações do Cruzeiro, hein, que depois da batalha contra o San Lorenzo pela Libertadores, agora pensa no clássico de domingo contra o Atlético. As informações do time celeste com o repórter Denis Marco.
O Cruzeiro enfrenta o rival no fim de semana, mas com a cabeça totalmente virada para o jogo da quarta-feira contra o San Lorenzo. Marcelo Oliveira já admitiu que deve poupar titulares no domingo, já que a Raposa precisa de sua tropa de elite descansada e pronta para rechear de gols o time argentino. A China Azul, com certeza, dorme tranquila, já que os reservas do Cruzeiro são o segundo melhor time do Brasil, atrás apenas dos titulares. Hoje a equipe já treinou, e amanhã pela manhã também tem treino e início da concentração. Hoje o Cruzeiro tem 7 pontos no campeonato, mesma pontuação do líder, Corinthians. Por isso, uma vitória ou um empate no Independência cairia muito bem. Afinal de contas, em se tratando de pontos corridos, cada rodada vale muito. E se contarmos com retrospecto, o Cruzeiro tem boa chance de sair com resultado positivo. Missão para o Expresso Azul, que sempre que foi chamado, correspondeu. O jogo contra o Atlético é no Independência, no domingo às 4 da tarde. Para o confronto da Libertadores, que é na quarta-feira, Marcelo Oliveira disse que o time conta com efeito Mineirão.
Temos... no Mineirão um ótimo aproveitamento, né? Um extraordinário aproveitamento. Vamos preparar bem, apertá-los também lá, começar o jogo de forma diferente. Isso é... se ele impôs esse jogo para a gente aqui, nós podemos impor um jogo forte lá também. Temos que descansar alguns jogadores fim de semana, o jogo foi muito corrido. Mas eu estou absolutamente confiante no jogo de volta, da mesma forma... que eles foram empurrados pela torcida aqui no Mineirão, temos um bom aproveitamento e esperamos que a gente possa modificar essa situação, preparando bem, mobilizando bem para esse jogo. Acho que temos todas as condições, embora a equipe do São Lourenço é uma equipe muito rápida e muito madura também.
Time que sempre disputa muita competição é assim, joga no domingo e decide na quarta. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu Denis, agora meio-dia e 27.
Opinião.
Pois é, e o advogado e professor de direito esportivo Gustavo Lopes Pires de Souza fala sobre a Copa do Mundo e também convida para um seminário sobre o Mundial que irá acontecer aqui no campus Pampulha da UFMG.
Copa do Mundo tem que dar certo. Há 7 anos, quando o Brasil pediu e conquistou o direito de organizar a Copa do Mundo de futebol, o povo comemorou e o coração brasileiro se encheu de ufanismo. Eu nunca imaginaria que há menos de 50 dias para o Mundial, o pessimismo e o anticlímax nos roubassem o orgulho e o ufanismo. Pululam movimentos e manifestações sob o slogan "Não vai ter Copa". Esses movimentos estão 7 anos atrasados, eis que eventuais manifestações contrárias deveriam ter sido realizadas quando o país se candidatou, e não agora. 7 anos depois, criticam a FIFA como culpada pelo Brasil ser sede, pelos atrasos, pelos gastos, enfim, por tudo. Se é que há um culpado, esse culpado é o governo Lula. Que precisamos de hospitais, escolas, segurança e infraestrutura não é novidade. O Brasil que pediu a FIFA para organizar o Mundial. Não houve imposição e as exigências foram legitimadas na Lei Geral da Copa e foram aceitas pelo país ao candidatar-se. Sob o ponto de vista jurídico, nos termos do artigo 6º da Constituição, o lazer é tão direito social quanto educação, moradia, saúde ou segurança. Agora, deixemos de falar da metade vazia do copo e passemos à parte cheia. A Copa do Mundo desencadeou a implementação da infraestrutura aeroportuária e da mobilidade urbana. As 12 cidades que receberão os jogos tornaram-se um verdadeiro canteiro de obras. O Brasil passou a ser notícia no mundo em virtude do seu potencial turístico. O Mundial aumentou em 88% o turismo na Alemanha. E na África do Sul, 94% dos turistas mudaram sua concepção do país e recomendariam a visita. Ademais, a Copa do Mundo injetou 7 bilhões na economia alemã e 22,3 bilhões na África do Sul. Ou seja, o Mundial pode devolver os investimentos realizados. Movimentos contrários à Copa do Mundo neste momento não terão qualquer efeito prático, eis que o Mundial irá acontecer com ou sem eles. A cada dia, a expectativa aumenta e o coração bate mais forte. E com todos os problemas existentes, temos que realizar um evento magnífico. Não há mais tempo para a volta. A palavra está empenhada e os investimentos foram feitos. No dia 13 de maio, aguardo vocês no evento Copa do Mundo, a Copa da Exceção, aqui na UFMG. Temas como este serão debatidos. Vejo vocês lá.
Valeu, valeu, doutor. É só uma correção, viu? O evento acontece na Faculdade de Direito, lá na Avenida João Pinheiro, no centro da capital. Uma última notícia, com a segunda colocação do Grupo A confirmada, O Sada Cruzeiro já conhece o adversário nas semifinais do Mundial Interclubes de Vôlei. Será a equipe do Al Rayyan do Catar, que ontem derrotou o UPCN da Argentina por 3-7 a 2. O duelo entre Sada Cruzeiro e Al Rayyan será hoje, logo mais, às 20h30. A outra semifinal começa às 17h30 entre o Belgore e Belgorod da Rússia e o UPCN da Argentina, os quatro semifinalistas aí do Mundial Interclubes de Vôlei. Agora 12h30, o 12h20 no campus chega ao fim. Voltaremos na segunda-feira, claro, ao 12h20. Fiquem agora com o jornal UFMG. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau, bom fim de semana.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.